E a Juliana Franco já está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Ju, boa tarde.
Boa tarde, Lu. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Ju, o aumento da frota de veículo com baixa emissão de carbono é uma tendência hoje no Brasil ou no mundo?
É uma tendência mundial, Lu, e o Brasil ele está aderindo cada vez mais, logicamente indo muito mais devagar do que países que fazem parte da Europa, do que a China, né, até mesmo Estados Unidos e Canadá, mas por vários fatores. Mas o que é importante nós entendermos que 70% da poluição que acontece nos grandes centros urbanos estão relacionados ao transporte. E aí você tem essa mudança da frota de veículos para veículos de baixo carbono como sendo uma tendência indo de encontro com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, para você ter essa redução de carbono, principalmente com a ampliação e o crescimento e o aparecimento de mais megas metrópoles aí dentro do nosso país. E o Brasil, apesar de ter crescido, né, a gente teve um crescimento nas vendas agora em 2020 em torno de 65% em veículos elétricos, ainda está engatinhando dentro desse processo por vários fatores, né? E a nossa frota, ela representa aí menos de 1% do total de veículos brasileiros, né? Apesar da gente estar crescendo, ainda estamos engatinhando, porque nós temos vários desafios que têm que ser enfrentados dentro da nossa economia, muitos deles relacionados a questões estruturais. A gente tem altos impostos ainda, não temos uma política de Estado voltado para motivar e incentivar a população a aderir a esses tipos de automóveis, né? E também a gente tem a infraestrutura urbana, né? A gente está em plena revisão aqui do nosso plano diretor e nós sabemos que para você ter carros elétricos, a gente precisa ter postos, né, onde você faz o abastecimento desses carros, né, que é a bateria, autonomia em torno de 245 quilômetros, e a gente precisa ter uma infraestrutura também nas rodovias. Então, a gente precisa melhorar a infraestrutura de transporte, né, para poder ter um aumento desses carros circulando dentro da nossa economia, Lu.
E qual é o percentual da frota maringaense?
Maringá, em torno de 0,03%. Nós temos, assim, pouquíssimos carros que são elétricos aqui dentro da nossa cidade. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, né, nós temos em torno de 331.418 automóveis, ou seja, né, uma cidade tem bastante automóveis, a idade média desses carros é em torno de 15 anos, e veículos de baixa emissão de carbono é 116, o que dá aí um percentual muito pequenininho. O Brasil como um todo ainda é muito pequeno, então a importância aí da gente ter políticas públicas voltadas para incentivar o uso. E só para a gente entender como a gente está aquém, né, dos países desenvolvidos aí, né, a Europa, a China, adotaram como política pública a transformação das suas frotas e transformando de forma gradual as frotas de veículos de alta combustão para veículos de baixa emissão de carbono. Inclusive, o ano passado, em setembro, a Inglaterra definiu que a partir de 2030 está proibida a comercialização de veículos que não sejam de baixa emissão de carbono dentro do país, né? As vendas de veículos elétricos são em torno de 30% a 20% do total das vendas de veículos hoje, já nesses países europeus e também na China, né, que foi a pioneira a adotar isso como política de Estado, tá? Enquanto o Brasil não tem nenhum incentivo. Logicamente, essas políticas de Estado, elas estão, além de uma lei que vai direcionando as indústrias a produzirem esses tipos de automóveis, ela também tem subsídios para o consumidor final, incentivos fiscais para que as empresas possam estar aderindo. No Brasil, as famílias ainda, esses carros ainda se tornam muito caros, né? Os impostos são elevados, e o que a gente verifica quando a gente vai avaliar os dados é que a grande maioria das pessoas que estão comprando carros elétricos são empresas, ou seja, são pessoas jurídicas que adotam dentro da sua política, né, uma meta de desenvolvimento sustentável. Só para a gente trazer aqui alguns exemplos, Lu. A Uber lançou recentemente uma política, uma meta, que até 2040 ela vai querer todas as suas operações, né, juntamente com os seus parceiros, o transporte, né, de passageiros sendo 100% realizados por carros elétricos. Isso ainda não chegou no Brasil, mas no Canadá, na Europa e até mesmo nos Estados Unidos, ela já está fazendo uma parceria com os motoristas para a compra desses veículos, gerando aí um investimento de mais ou menos US$ 800 milhões para incentivar o usuário, né, o seu parceiro de negócio, que é aí o motorista. A FedEx também tem uma meta, e a gente tem uma filial dela no Brasil, né? A FedEx também tem como meta 2040 fazer todas as suas operações logísticas com transporte de veículos elétricos. No Brasil, ela já adquiriu 8 furgões elétricos para poder fazer aí o transporte de encomendas de mercadorias que chegam no aeroporto do Rio de Janeiro e São Paulo. E a Nestlé Brasil tem como meta 2050 fazer aí essa transformação da sua frota logística para veículos de baixo carbono. Então, o que a gente verifica são empresas, né, que estão adotando isso como uma estratégia já para os seus negócios, fazendo essa transformação, o que faz com que se torne uma grande oportunidade de negócios, mas o Brasil, a nossa cidade aqui em Maringá, o Paraná, porque a gente tem rodovias que são federais, rodovias que são estaduais e temos também a infraestrutura interna dentro da nossa cidade, tem que estar preparada aí para essa tendência, né, da transformação da frota em veículos elétricos. Ainda está um pouco longe da realidade brasileira, quando a gente se avalia com relação a esses outros países, mas é algo para a gente já começar a pensar e planejar desde já.
Ô, Ju, e aqui em Maringá, esse tema, né, o incentivo a carros elétricos, deve constar no plano de mobilidade urbana que está sendo elaborado e que deve ser apresentado até o final do ano. Uma audiência ontem à noite discutiu esse assunto e o que foi falado aí nessa audiência é que a classe média, ela pelo jeito, aliás, ela na verdade não é a classe média, né? O maringaense, de um modo geral, vai continuar nos próximos 10 anos preferindo o transporte individual e que a classe média só vai utilizar transporte coletivo se não for o modal ônibus, se for um outro tipo de modal. Então, uma das saídas é o incentivo aos carros com baixa emissão de carbono, que são os carros elétricos, né?
Com certeza. E eu acredito, Lu, que essa não é uma preferência apenas do maringaense, é uma preferência do brasileiro. O brasileiro é um dos principais mercados consumidores de automóveis. O brasileiro ama ter o seu próprio carro, né? A gente verifica essa mudança de tendência no hábito do consumidor quando a gente vai avaliar as grandes metrópoles, como São Paulo, né? Que, inclusive, tem uma legislação diferente, onde até alguns prédios são construídos sem garagem já há algum tempo, né? Não tem essa necessidade de ter uma garagem para o carro, porque você tem uma diferença aí mesmo do hábito do consumidor naquela grande metrópole e também dessas novas gerações que preferem usar os aplicativos de transportes, né, como o Uber. Mas o brasileiro, né, ele tem uma preferência por ter o seu próprio automóvel, principalmente cidades menores, cidades que não são grandes metrópoles. Então, não é diferente em Maringá. Então, uma das alternativas é o incentivo, sim, né, a comprar a população comprar esses carros, os carros elétricos, o incentivo, teríamos que ter algum incentivo do governo federal também, né, para incentivar, para baratear esses carros, que eles ainda acabam se tornando uma tecnologia cara. Grande parte desses automóveis são importados, então você tem aí, somando os impostos nacionais que a gente tem, mais o imposto de importação, um carro elétrico importado, se ele tem até o seu valor, às vezes, 100% maior do que o mesmo carro nacional, né? Então você tem aí, a gente teria que trabalhar uma política também de reduzir o custo mesmo desse carro para o consumidor final. Hoje a gente tem as empresas que têm o maior incentivo para isso. E pensar numa infraestrutura, né? Então, os novos prédios que estão sendo construídos, já pensar em ter um local para carregamento das baterias, postos de combustíveis, tanto nas rodovias como internamente aqui dentro da nossa cidade, né? Então, tem que pensar em toda essa infraestrutura para que seja algo viável para a nossa cidade e para o nosso país.
Tá certo. Ju, muito obrigada, hein? E até a próxima.
Até a próxima, Lu. Tchau, tchau.
E se você quiser mandar uma mensagem para a Juliana Franco, fazer alguma pergunta, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 99877-9550.